Então, eu estava me referindo que, no setor público, no setor privado, o patrão se preocupa em reduzir seu prejuízo e, portanto, negocia. No setor público, é o inverso. Se procura estender as greves para atuar com três vieses. O primeiro, tentar protelar, cansar o movimento. Ou seja, você fazer um movimento muito longo e que acaba cansando ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, jogar com a opinião pública, dizendo que os servidores públicos fazem essas greves longas, não têm respeito pelo cidadão e, portanto, é preciso coibir, é preciso proibir, é preciso limitar a greve no setor público. Vejam, companheiros e companheiras, vejam os companheiros aqui da mesa, que é uma política, não é uma política voltada para sustentar um direito histórico ou para aprimorá-lo, senão que para desmoralizá-lo, buscando com isso encontrar um ambiente favorável para acabar com o direito de greve do funcionalismo público. E não é a troco de nada, o companheiro Paim, o senador Paim, agora, na abertura dessa sessão, falou exatamente sobre isso. Quer dizer, depois de um período de greves como esse, em que os servidores, inclusive, vão à greve, depois de 4 meses de tentativa de negociação, né? E aí é uma greve forte, uma greve que, de fato, é uma greve que é um marco histórico na vida desse país e que, inclusive, atravessou a conjuntura atual. Quero registrar aqui, senador, que a greve, inclusive, trouxe como consequência a queda de popularidade da presidente Dilma em pelo menos 10 pontos percentuais nas principais capitais do país. Porque a população viu nessa greve uma justeza de reivindicações que os servidores públicos estavam propondo. E reconheceu que é preciso ter valorização para o setor público para atender bem exatamente essa população que precisa desse setor público. Evidentemente, eu não vou ter aqui tempo para avançar na avaliação dos projetos de lei que tramitam hoje, que o presidente da ANFIP já citou vários deles, mas é importante registrar que, para além desses projetos que tem no Congresso Nacional, existem dois grupos de trabalho que estão sendo desenvolvidos, tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, né, com as centrais sindicais, parte das centrais sindicais, vamos registrar, quanto no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Secretaria de Relações de Trabalho, que tratam do tema da regulamentação do direito de greve. No entanto, todos, infelizmente, os dois projetos que estão, digamos assim, anteprojetos, que estão em discussão, eles trazem também no seu escopo, no seu conjunto, na sua redação, restrição ao direito de greve, né? E nós entendemos que a regulamentação tem que partir do direito de greve e, a partir daí, nós garantirmos que a greve seja definida pelos próprios trabalhadores. Eles devem definir o momento que devem deflagrar a greve, devem definir quais são os serviços essenciais a serem mantidos neste momento e, em negociação, evidentemente, se propor a avançar em acordos coletivos de trabalho que representem os interesses da categoria combinado com os interesses públicos. Essa é a nossa visão sobre a forma de estruturar e regulamentar o serviço público. Por fim, eu queria fazer um registro, não poderia deixar de fazê-lo, para dizer que a nossa greve, a greve dos servidores públicos federais deste ano, assim como tem sido nos anos anteriores, ela se debate contra um projeto econômico que não beneficia o conjunto dos trabalhadores em nosso país, lamentavelmente. Neste ano, foram destinados 47% do orçamento total da União, algo em torno de 1 trilhão e 100 milhões e 100 bilhões de reais para pagamento da dívida pública e os serviços da dívida pública, que vai engordar ainda mais a poupança dos financistas e especuladores nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, só nesse ano foram gastos mais de 100 bilhões de reais em renúncia fiscal a partir da redução do IPI, a partir de redução de impostos para beneficiar, no geral, garantir a lucratividade dos grandes empresários. A GM, no ano passado, recebeu alguns bilhões desses e esse ano tentou, já durante o último período de um ano, demitiu 1.400 trabalhadores. E esse ano estava querendo fechar toda uma planta, toda uma unidade que fabrica o Meriva e o Corsa em São José dos Campos, colocando no olho da rua 2 mil trabalhadores, apesar de ter recebido incentivo do governo, redução do IPI para aumentar sua lucratividade. A presidente Dilma, senhor presidente, eu preciso registrar aqui, ela, no começo dessa nossa greve, falou que não havia como considerar, neste momento, um grande aumento para o funcionalismo público, dado que a prioridade do governo era garantir os empregos. Corretamente, digamos assim, que do ponto de vista de uma ação, uma global do Estado, é preciso se preocupar com aqueles que não têm carteiras, que não têm estabilidade no emprego, que estão a todo momento sujeitos às intempéries da economia, a uma perspectiva de crise. Existe uma crise internacional, uma perspectiva de atingir aqui, já vem atingindo com a queda, com a desaceleração da produção, mas o problema é que os empresários não veem dessa forma, eles não querem manter o emprego, eles querem que as políticas do Estado favoreçam o aumento da sua lucratividade e não a manutenção de empregos ou bons salários. E a GM deu demonstração disso recentemente. Não fosse pela mobilização dos trabalhadores metalúrgicos da região, com apoio, inclusive, do senador e apoio de alguns parlamentares que estão mais, digamos, concatenados com os interesses dos trabalhadores e a própria pressão sobre o governo, talvez nós tivéssemos visto agora uma situação bastante complicada, porque, como consequência de 2 mil demitidos em São José dos Campos, chegaríamos a 15 mil sem recurso financeiro para sobreviver em função do que significa toda essa malha de trabalhadores que incentiva a economia naquela região. Então, aqui queremos registrar que a política, infelizmente, não é uma política voltada para fortalecer o Estado desde o ponto de vista de ter um serviço público que atenda o conjunto da classe trabalhadora e com políticas sociais que favoreçam, sim, a manutenção do emprego, sim, um salário digno, sim, a valorização dos trabalhadores. Então, nesse sentido, nós queremos deixar aqui muito claro o nosso repúdio, falo dessa forma, ao projeto de lei que está sendo proposto pelo senador Aloysio Nunes. Quero registrar, inclusive, que o senador Aloysio Nunes, quando entrou na disputa eleitoral em São Paulo, em 2009, em 2010, né, a última eleição, não tinha nem sequer, logo no começo, não tinha nem sequer, aparecia nas pesquisas com 1%. Sequer aparecia nas pesquisas. Foi o poder econômico, que é o que determina nesse país quem que se elege e quem não se elege, que levou o senador a ser eleito senador da República. E nós esperamos que esse projeto seja retirado da pauta. E queremos contar com o apoio, que já estamos contando, do senador Paulo Paim. Obrigado.
Tudo bem. Esse foi o diretor Paulo Borella, da Conlutas, Central CSP. Vamos de imediato, então, ao Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente encarregado de imprensa do Sindicato Nacional dos Docentes da Instituição de Ensino Superior, em representação à presidenta Marinalva Silva de Oliveira. 10 minutos com mais 5, eu estou tendo uma tolerância, no máximo 20. Com a palavra.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Atento, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, demais membros da mesa, Manuel Messias, representando o ministro do Trabalho, o companheiro Paulo Borella, coordenador da Central Sindical e Popular Conlutas, Álvaro França, presidente da Associação dos Auditores Fiscais, demais presentes ilustres aqui nesta plenária, grandes companheiros do Comando Nacional de Greve, do Anti-Sindicato Nacional, companheiros de outras entidades, representações sindicais, vejo aqui companheiros dirigentes do Sinazef, da Fazubra. É importante esse momento e a atenção do senador Paulo Paim a respeito do que acontece tem que ser louvada, e o chamamento desta audiência pública tem que ser louvado. Estou aqui representando o ANDI Sindicato Nacional, uma entidade que tem mais de 60 mil filiados na base, uma entidade que no setor público federal tem um índice de sindicalização de aproximadamente 80% dos professores nas instituições filiadas, uma entidade que se organiza pela base, sem verticalismo, uma entidade que se sustenta única e exclusivamente pela contribuição voluntária dos sindicalizados, tem disposição estatutária contra o imposto sindical, uma entidade que tem 100% dos votos das suas instâncias deliberativas eleitas em assembleia de base especificamente para aquela instância, e uma entidade que tem uma experiência histórica de lutas, inclusive quando era proibido fazer greve no serviço público, inclusive quando era proibido sindicalizar no serviço público, e uma experiência histórica que me parece ilustra bem o significado social da organização dos servidores públicos para um país em constituição social, em constituição como república, em constituição como elos e vínculos entre Estado e povo, quando muitas e muitas vezes são os próprios servidores públicos que militam dentro dos órgãos públicos, aqueles que são os primeiros a ter sensibilidade, são os primeiros a serem chamados à via rua em defesa das políticas públicas e do interesse social. Quando sequer a sociedade, que é a principal prejudicada, quando as políticas sociais não funcionam, ainda não consegue se mobilizar em defesa dos seus interesses, tem sido de dentro da organização dos servidores públicos que a mobilização se dá em defesa do direito social. Muitas vezes criminalizados e rotulados, os movimentos de greve, os movimentos de organização dos servidores públicos, são taxados como movimentos corporativos contra a sociedade. Não é esta realidade que temos tido a experiência de vivenciar nesse país. Talvez alguns exemplos sejam bem emblemáticos a respeito do que eu estou falando. Ainda no governo Sarney, quando o último reduto da tecnocracia do regime militar encastelado no Ministério da Educação, tentava dar uma cajadada final no espaço público do ensino superior deste país, constituindo uma comissão para a reforma do ensino universitário, teve uma resposta imediata de uma greve nacional que se constituiu em menos de uma semana, que nós chamamos, inclusive, na época de greve conceito, em defesa não da própria categoria, mas em defesa da possibilidade do espaço público, da educação superior, da pesquisa, da ciência e tecnologia neste país. De certa forma, isso se reflete agora, durante essa greve forte, bonita, politizada, que temos no Brasil inteiro. Diante da intransigência do governo em discutir uma verdadeira reestruturação da carreira docente e uma recuperação das condições de trabalho nas universidades federais, nas instituições federais de educação, o movimento, numa atitude corajosa, abre mão das reivindicações salariais, isso agora, há 20 dias atrás, abre mão das reivindicações salariais e faz uma contraproposta ao governo dentro dos marcos salariais do piso e o teto do próprio governo, mas demonstrando que é necessário uma recuperação, uma reestruturação, uma reorganização das relações de trabalho destruídas no último período para construir uma universidade do futuro. Isso não pode ser chamado de movimento corporativo. E aqui o primeiro equívoco de quem se levanta neste momento oportunisticamente, tentando fazer passar um projeto que não é um projeto em defesa da sociedade. É um projeto de classe, é um projeto de dominantes da sociedade, que oportunisticamente é resgatado nesse momento, como já foi declarado aqui nas manifestações anteriores. Tem sido, de certa forma, frustradas as experiências dos últimos anos pós-constituinte, na evolução, especialmente na evolução da institucionalização das relações de trabalho no serviço público. Já foram mencionados aqui alguns recuos. Ora, uma Constituição que trouxe duas grandes novidades para o serviço público, que são a liberdade de organização sindical e esse dispositivo constitucional inovador no Brasil, combinado com outro dispositivo, que é do direito de greve, bastariam em si, e o Barella demonstrou muito bem, para que o processo e as responsabilidades no processo dessem a dinâmica adequada. A nossa experiência, mesmo quando era proibido greve no serviço público, a nossa experiência é de que nas assembleias de deflagração de greve, deflagra a greve, aprova a pauta e tem duas ou três deliberações canônicas. A primeira, constitui o comando de greve, e a segunda, constitui uma comissão de ética da greve, que daquele instante está autorizada a discutir com a autoridade pública, com o chefe de departamento, com o diretor da unidade, com o pesquisador, com o professor, as essencialidades da greve. A consideração ao risco do prejuízo irreparável, ao risco da vida, ao dano irreparável. Então, é contra este tipo de movimento que se levanta agora uma postura autoritária, criminalizadora, nitidamente de classe, repressiva, e não de construção de boas relações sociais neste processo. Nós acompanhamos há muitos anos esse debate aqui, a memória foi trazida aqui pelo companheiro Álvaro. Participamos de comissões, de reuniões de comissões, de audiências públicas. Eu lembro, com essa juntada de projetos, alguns deles foram citados aqui, tentativa de relatório do Vicentinho, há menos tempo, tentativa de relatório do Tarcísio Zimmermann, sempre defendendo essa posição que acabo de trazer aqui. A combinação das duas inovações constitucionais de 88, a liberdade de organização sindical, inclusive no serviço público, e o direito de greve no serviço público, são bastantes em si, para resolver, para equacionar, como bem tem equacionado essas relações. Não há um sistema institucionalizado de negociação coletiva no serviço público. Não há data base no serviço público. Aliás, ao contrário, ainda discutimos isso na mesa da Secretaria de Relações de Trabalho há poucos dias. Acabou-se constituindo uma data base ao revés, com o dispositivo da LDO, que define o 31 de agosto, como limite para ingressos de projetos com repercussão orçamentária de pessoal no ano seguinte. Eu digo uma data base ao revés, porque a data base abre um processo construtivo de negociação. Esse dispositivo da LDO faz o contrário. Ele fecha, né? E fecha, se sabe, a favor de que interesses, que são os mesmos interesses de classe, a possibilidade de processo de negociação. As iniciativas desenvolvidas, inclusive algumas delas, com grande badalação midiática. Eu lembro que do primeiro para o segundo ano do governo Lula, isso seria 2003, 2004, 2004, 2005, foi um ato com 9 ministros de Estado, né, assinando a institucionalização, o desencadeamento do processo para a institucionalização da Mesa Nacional de Negociação Permanente no Serviço Público Federal. E aí temos que registrar aqui que a experiência não foi boa. Essa mesa nacional de negociação foi institucionalizada com esse ato de 9 ministros, definiu um regimento interno, foi publicado um Diário Oficial da União, tratou de alguns assuntos e, casualmente ou não, a última grande reunião desta mesa nacional de negociação permanente foi aquela em que o conjunto das entidades dos servidores públicos lá presentes conseguiram consenso e apresentaram num data show o que seriam as diretrizes para os planos de carreira no serviço público. Aí acabou a mesa. Lamentavelmente, eu estava presente também no momento, no ato que acabou a mesa. E aí se estabeleceu um processo irregular, que mais tem sido chamado de mesa de enrolação ou mesa de embromação, que eventualmente resulta, já pelo estrangulamento de possibilidades, em alguns chamados acordos, que não tem valor efetivo, a não ser como um conjunto de intenções, que muitas e muitas vezes não são cumpridos, e fica por isso mesmo.